ao Quadrinho ao Quadrado, neste programa Contos do Samurai da Montanha, de Paulo Stefanas. Estamos aqui, mais um Quadrinho ao Quadrado. Eu sou o Estranho, aqui com...
O Judeu Ateu, como sempre, para falar de quadrinho nacional no Quadrinho ao Quadrado, Estranho.
É, exatamente, Judeu, nosso podcast mensal sobre o tema. Não estamos falando do quem acompanha o programa e ouviu no programa anterior qual era o próximo. Não estamos falando desse próximo porque a entrega da editora demorou.
A gente deu duas
semanas a mais e não vieram, então não chegou. Então,
me mandaram e-mail com justificativa, inclusive. Então tá aí, pelo menos alguma resposta eu tive. Mas mês que vem vai ser não tem problema de falar. A cangaceira, eu não sei porque você está evitando falar o nome.
Não estava evitando, eu ia falar.
Ah tá, ok, desculpa. Mas a gente teve que improvisar aqui um quadrinho, e procurando a gente achou esse aqui. A gente ficou fuçando em sites online, a gente queria alguma coisa online para os dois poderem ler essa semana, e a gente decidiu nesse aqui, de última hora.
Exato, Contos do Samurai da Montanha, ele foi publicado inicialmente no Funktoon, né, nessa publicação. Funktoon é um site similar a Webtoon ou outros publicadores de quadrinhos online.
Ele é o Webtoon nacional.
É o Webtoon nacional. E, eventualmente, o quadrinho também foi compilado, ou está sendo compilado no momento da gravação desse podcast, em uma versão física, que teve Catarse. A campanha do Catarse já acabou no momento da gravação do podcast, mas ele está concluído e vai sair essa versão encadernada muito em breve. E é isso, a gente vai falar de Contos do Samurai da Montanha. É a primeira vez que a gente vai falar algo que é nativo do Funktoon, né, Judeu? A gente nunca falou deste site em específico, a gente já falou de outro, acho que a gente já falou do Tapas, e a gente não tinha falado do Funktoon. Como foi a sua primeira experiência aqui no Funktoon, antes da gente falar do quadrinho?
Eu não quero cortar a sua pergunta, mas eu só queria, antes da gente avançar muito, só lembrar que o Quadrinho Quadrado é também tem um tipo de apoio, não é o Catarse, mas é o apoia.se/ao quadrado. Você pode apoiar a gente com quanto dinheiro você quiser ali, mas com R$10 ou mais, se tem o seu nome lido aqui de forma rotativa, como as seguintes pessoas: Leonardo Rodrigues de Oliveira,
Thiago Marcelo Risso,
André Lopes de Souza e Oliveira,
Felipe XS
e Jordan Gonçalves. Muito obrigado.
Muito obrigado, eu tinha esquecido dos apoiadores. Foi bem lembrado, Judeu. Mas e aí, Funktoon.
Sobre o Funktoon. Eu também nunca... Eu mal conheci essa plataforma. Com certeza alguém já me recomendou coisa de lá.
Uhum.
Eu vou falar, eu fiquei muito bem surpreendido. Tem muita coisa. Eu achei que pra ler no computador em específico não é a melhor das experiências. Não tem
ele
como
não
pular.
Não tem que ajustar o zoom, não tem como dar scroll rápido.
Tem como dar scroll rápido, não tem como escolher página específica.
Eu queria clicar na barra e puxar pra baixo, era isso que eu queria fazer. Não dá, não tem uma barra pra isso, tem que dar scroll no dedo mesmo.
Tem alguns problemas, eu imagino que no celular deve funcionar muito melhor, né?
Ele deve ocupar o celular inteiro, que não é problema, mas no computador ele fica muito grande pra ler no versão desktop. Então, seria bom ter um ajuste de zoom. Uma pena, mas dá pra ler.
Eu fiquei fuçando ali, tem muita gema perdida. Eu com certeza vou voltar pra essa plataforma um dia, Estranho. Eu quero ir lá, sim.
Você entende tudo um pouco. Também senti falta de alguma informação de histórias que estão concluídas, que era o caso aqui do Contos do Samurai da Montanha, que ele tá concluído, pelo menos essa primeira história, né? O autor até diz em algum momento que pode ser que continue, mas essa história está concluída. Então, eu gostaria de algum indicativo para poder achar outras que também estão nessa situação. Mas vamos lá.
Mas aí é o problema do quadro nacional. Se tivesse um checklist ali que você pudesse anotar, não, me mostra só os concluídos, não ia aparecer muita coisa, não.
Também.
O quadrinho nacional nesse quesito aí não tá muito bom, não. A galera não conclui, não.
Pois é. Mas vamos lá, então, Judeu. Sobre o que é Contos do Samurai da Montanha?
Contos do Samurai das Montanhas conta a história de um samurai da montanha. Toma aí. É um velho mestre que recebe 4 alunos para aprenderem como se tornarem os melhores samurais de todos os tempos. A gente acompanha a história desse cara, o Shin, dele como já esse velho mestre ensinando 4 pessoas, e também o passado dele aprendendo com o mestre antigo dele, e a jornada meio que dele aprendendo e dele ensinando essas pessoas. É muito, um My First Vagabond, sabe? Meu primeiro vagabond. Eu quase quero falar um pouco pejorativamente, mas eu gostei até aqui de contos do Samurai da Montanha, mas eu quero quase dizer que é tipo vagabonde para crianças, sabe? O vilã de saga para crianças, algo nessa vibe.
Sim, o mestre aqui nos ensinamentos dele, ele tem muitas falas e ensinamentos típicos de toda a imagética samurai, mas também, né, filosófica, vida, esse tipo de coisa. E vou ser sincero com o meu preconceito aqui, porque eu esperava filosofias mais baratas nas lições ali, mais lugares comuns, mas até que fui bem surpreendido aqui. Ele tem bons ensinamentos pra passar pra esses personagens de forma bem geral.
É, porque são esses 4 personagens e o quadrinho dividido meio que nessas... Em 4 arcos, basicamente, né? Um por cada vez, e cada um deles tem alguma coisa bem internalizada que vai ser trabalhada filosoficamente pelo protagonista. É bem interessante. Tem vários dos tropes clássicos, né, de uma história desse tipo, do mestre pacifista, né?
Uhum.
A gente comenta muito mangá fora do quadrinho ao quadrado aqui, no podcast, e eu sei lá, essa história, de alguma forma, ela é um pouco batida, não é a coisa mais original do mundo. A ideia, tipo, não, o samurai de verdade é aquele que não tira a espada. É o clássico, né? E até meio que essa tentativa de subversão do que é um samurai é um tema que já foi explorado de todo ângulo possível, né?
Não, sim, não é, principalmente não é por pessoas do Japão, né?
Sim.
Que tem esse porém aí, né? Uma produção completamente nacional. É uma visão até, embora aparentemente bem pesquisada, bem fundamentada pelo autor, ainda assim é uma visão daqui, né? De como a gente enxerga meio que distante. Então, tem um olhar mais positivo sobre...
E sim, estranho. Eu pensei a mesma coisa também, sim. Pelo menos comparado aos mangás, ele com certeza tem uma visão mais glorificada mesmo, eu diria, do samurai e da ética dele comparado a outros mangás do gênero que eu consigo pensar, sabe? Sobre, sobre a subversão do que se espera de um samurai. Então mesmo o vagabonde, ele é um vagabonde, odeia o samurai, sabe? Chega no final ali... Tem
quase nenhuma... todo mangá de samurai odeia samurai.
É, todo mangá de samurai odeia. Todo mangá de samurai é sobre, tipo, não tem honra de samurai, essa galera não serve pra nada. Foi um regime militar absurdo que a gente teve na nossa história. E aqui ainda tem um pouquinho de uma mística meio quase... Ai, como é que é o nome do mestre em Kill Bill?
Pai Mei.
Tem uma mística meio Pai Mei aqui ainda, sabe? Subvertendo um pouco, né? Porque a gente meio que tá acompanhando a perspectiva do Pai Mei, né? Pela primeira vez.
Sim.
Pra mim esse foi o twist bom da história, mas no geral eu também fiquei pensando que ele ainda tem uma visão bem mais glorificada da honra, da ética dos samurais do que eu veria em mangás mesmo.
Sim, embora ele também traga a subversão disso, sim, né? Dentro desses personagens, a gente vai falar possivelmente na parte com spoilers alguns twists ali envolvendo esse conjunto de personagens. Então tem, né? Ele tem um olhar meio fascinado, mas também tem uma história extra e tem crítica também.
Tem crítica, né? Claro. Não. É que realmente, pra mim mesmo, dentro da crítica dele, eu acabei pensando, mas tipo, não é esse... Eu não sei se esse era o problema dos samurais ainda, mesmo quando ele critica, sabe?
Sim.
Era bem mais problema que isso. Tudo que aprendi de mangá é sobre o quão ruins são os samurais, então tá aí.
Sim.
se absorvia alguma coisa, é que não era legal, não.
A história... Você falou que gira em torno desse mestre. Eu gosto dessa perspectiva de ser pelos olhos do mestre, porque mostra como... Não é que ele é surpreendido por como lidam com as missões dele. Tem isso também, mas é meio que também ele tá tentando ver o que
ele
é
efetivo. Ele não sabe o que ele tá fazendo.
Ele não sabe exatamente. É, exatamente. É meio que o final do curso como um todo. Tipo, é como se fosse um curso profissionalizado. Sabe? Tipo, como que termina um treinamento de mestre? Sabe? Qual é o começo e qual é o fim desse treinamento? E essas pessoas terminaram sendo o quê? Não fica muito claro, né? Tipo, é meio que... sei lá, ensinei alguma coisa aí. É isso aí. Não fica... Tipo, ninguém saiu dali mestre, né? Ninguém virou mestre, assim como ele provavelmente não virou mestre depois que ele terminou seus aprendizados com o mestre dele, que também não mostra como encerra esses aprendizados. Então fica meio que nesse limbo que é interessante. Parece que é realmente uma pergunta que ninguém se faz. Tipo, quem vai treinar e aí acaba o treinamento? E aí, o que acontece? A pessoa vai embora, vira um mestre? Então tem uma boa perspectiva aí. Eu gosto de explorar desse ângulo específico, treinamento.
O que eu comentei antes, né? Da perspectiva do Pai Ben, finalmente, né? A gente tá vendo aí. Sim. Como é. O quão ele não sabe o que ele tá fazendo muito bem, o quão ele ainda tá aprendendo. E tem muito... A gente finalmente vê, tipo, cara, não tem exatamente uma cena assim, mas é sempre a vibe de, não, essa é uma lição, viu? Essa é uma lição, ok? Uhum. Eu não errei aqui, não. Você tá aprendendo. Muito bem, muito bem. É. Tipo, é sempre nas coxas sendo feito, sabe? Então eu gostei disso, assim. Esse pra mim é um grande... Se tem algo de mais original nessa história, cheio desses tropes comuns, na minha opinião, na minha perspectiva, é essa perspectiva de ver, tipo, o cara... será que eu tô acertando aqui? Eu acho que eu tô ensinando essa galera aqui, eu acho.
Ele tenta bastante. E começa... O começo da história já é isso, né? Que ele criou esse rito... Pra poder definir quem vai ser treinado por ele, esperando que ninguém fosse passar, só alguém muito obstinado, e meio que passa, sei lá, dois na cagada, um porque é maluco, e só uma pessoa que passou porque fez o que ele imaginava que ia ser, né? De ser uma pessoa determinada e ficar ali. O resto é, tem que esperar a noite aqui, né? Pra eu poder treinar. Aí um era um vagabundo que dormiu ali, então ele ficou lá no final das contas, um era um fanático. Ou era o mendigo.
Eu quase me decepcionei um pouquinho com a história de que eu queria que... Isso não é culpa da história, eu só fiquei imaginando aqui. Eu queria muito que a história fosse dessa galera recusando o treino, sabe? Eu gostei muito da ideia no começo, essa ideia original do cara criar um treinamento tão difícil que ninguém chega pra ser aluno dele. Eu adorei essa ideia. Eu queria que a história fosse sobre isso, sabe? Sobre ele tentando esconder o treinamento no meio dessa galera, sabe? Que não tá ali pra treinar com ele. Eu queria essa história, eu fiquei querendo. Achei que seria algo nessa vibe. E não foi, foi outra
meio
coisa.
Meio que é um pouquinho também, né? Tem um ou outro personagem ali que tá meio que... Tá porque tá, né? Não tá pra aprender tanto. E a gente vai ter um pouquinho de desenvolvimento de cada um deles. Eu acho que foram bons... Um bom elenco de quatro personagens pra acompanhar ali, né? A gente pode até falar rapidinho de cada um deles?
Pode ser. Talvez o mais simples é o que começa esses quatro atos, que é o... Como é que eles chamam da história? Eu já esqueci.
Toshiro. Que é basicamente o Toshiro Mifune em Sete Samurais. É literalmente o mesmo personagem.
Sim.
Dos Sete Samurais ali, que é esse samurai mais turrão, força bruta, e que tá lá pra aprender e derrotar o mestre, aprender as técnicas e ser fortão. Ele tem um desenvolvimento ali, né?
Um arco.
As lições, um arco, as lições que o mestre quer passar pra ele. Eu acho que funcionaram ter esse personagem que é mais caótico dentro da estrutura de samurai ali, pra poder ter uma dinâmica mais divertida também. Então acho que funcionou.
É um bom alívio cômico. Tem alguns momentos aqui ali que eu dei uma... Eu cheguei a rir muito alto em nenhum momento desse quadrinho, mas em alguns momentos me deram um sorrisinho. Tem um momento que eles estão falando, você tá dormindo, não tô dormindo. E aí termina o quadrinho com ele dormindo, bom demais. Eu dei uma risadinha. Eu tô contigo. Não tem muita coisa que eu quero falar sem dar spoiler, mas ele funciona bem na... Você tem razão de que... a dinâmica entre todo mundo acabou funcionando muito bem. A gente acompanha também, o quadrinho dura o bastante pra gente conseguir gostar deles como um grupo, no final das contas, né? Não Sim. só como indivíduos, cada um ali.
E ter uma dinâmica interna estabelecida ali, eu acho que foi bem competente nisso. Eu acho que, acima de tudo, fluiu muito bem, né? A leitura do mangá, ele
facinho de
do
ler.
Quadrinho, é muito facinho de ler, pela característica dele, acho que até também dá pra tocar nesse assunto, a característica dele de ser webtoon aí, né? De ser na vertical, serem quadros bem contidos e diretos ali, né? Então, normalmente um acontecimento tá em um ângulo, uma visão, não, porque é típico da plataforma, né? Ter um quadrinho com uma fala. Então, ele funcionou muito bem, ele escolhia bons... Eu gostei da narrativa visual ali, de escolher bons lugares pra gente olhar enquanto os personagens estão refletindo, estão interagindo, estão pensando, estão andando de um ponto ao outro.
Uma quadrinização muito, muito competente, eu tô contigo aí, flui muito fácil a leitura. Eu até, e isso é uma questão editorial, imagino que se um dia esse quadrinho for compilado não vai ter isso, mas é meio que da metade pra frente ele resolveu, tipo, pôr um pequeno recordatório de cada capítulo do próximo. Uhum. E aí, tipo, quando você lê tudo de uma vez, atrapalha um tiquinho. Eu tava achando muito mais fácil de ler quando era só pá, 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 um seguido do outro.
Sim.
E aí, sei lá, é coisa da publicação semanal. Sei lá, não sei que prioridade foi, mas...
Foi a cada 10 dias, aparentemente. Todo dia terminava em 5.
Parabéns, viu? Nossa.
Parabéns, porque é uma arte bem competente, bem funcional pra essa estrutura, porque a gente sabe que, né, quem tá fazendo quadrinho publicando no Funktoon não tá nadando em dinheiro, é verdade. Então tá fazendo o que dá dentro do seu contexto de publicação pessoal, provavelmente suas outras atribuições pessoais ali, que seja trabalho, o que for. Então tem que ser algo prático, mas também com algum esmero, né? Algo bem feito, com uma boa narrativa, e eu acho que completamente funcionou aqui pra mim. Eu olhei, tô com a cara muito profissional o quadrinho. Ele Ele parece bem pronto pra publicação mesmo, sabe?
Muito profissional mesmo, você tem completa razão. É incrível pra mim até que não teve mais... Mas destaque, ou sei lá, às vezes teve, eu não sei
é como que a gente não tá no mundo do Funktoon, mano, que o mundo do Funktoon tá bombando em algum lugar aí da internet, não somos nós, mas tá bombando.
Não sei o quão de sucesso foi ou não o Catarse, mas pra mim ele
Foi bem sucedido, o importante é isso.
Ótimo, bom pra ele, porque pra mim tem a exata cara do que eu vejo de sucesso em outros quadrinhos nacionais, eu vou colocar dessa forma, meio que essa vibe oriental com uma cara própria, meio que esse estilo fofinho, o pessoal adora, então, pra mim ele tem muita cara de muito fácil fazer o marketing desse GB. Que bom. Sim. Que foi sucesso.
Os outros personagens ali tem o que é o fã, né, o Hiro, que ele tem um arco mais de samurai e também uma coisa de orgulho ali, que eu também acho que funcionou, mas é o mais chato dos quatro pra mim. Eu não gostava muito do personagem, mas achava que era importante ter esse personagem pra ter as dinâmicas que ele trouxe pra história.
Ah, mas o Hiro era o mendigo,
é o fã.
É o fã. Eu acabei, a gente vai falar isso na parte com o spoiler, mas meio que a conclusão dele foi a que eu mais gostei, no final das contas. É meio que, pra mim, ele... Das antíteses do que se enxerga popularmente como um samurai, a dele foi a que eu mais gostei. Eu gosto disso. Eu achei bom.
Aí tem um mendigo, que é o Hattori, que também tem sua própria história ali. A gente já fala também com a parte com spoilers. Acho que... Funcionou ok, é uma boa história de backstory ali, eu acho que conclui também de forma satisfatória.
Sem dar muito spoiler, eu fiquei um pouquinho triste, sei lá, não sei se triste é a palavra, decepcionado. Esse é um tiquinho de spoiler, mas que ele não era 100% mendigo, sabe? Eu fiquei um pouquinho decepcionado que ele tinha uma história mesmo, eu queria que fosse mais concreto.
Mas aí vem seu preconceito, todo mendigo tem uma história.
Todo mendigo tem uma história, mas eu queria que a história dele fosse uma história de mendigo, então tá aí.
Você queria que fosse mais mendigo, parecia que ele era recém-mendigo quando ele virou...
Exato.
Quando ele virou aprendiz, podia ser mais tempo, realmente. Ter um aprendizado das ruas, sabe? Mas é uma história enxuta aqui, talvez não coubesse.
E tem a Tomoe. Tomoe, que é a personagem mais cheia de spoilers que poderia ter numa sinopse. E, quer saber, inclusive, o quadrinho errou em ter entregue na metade a história dela.
Eu acho que funcionou. Eu acho que
funcionou,
deu o twist necessário pra criar criar tensão. Mais tensão na história.
Talvez.
Eu acho que foi o que ditou o tom pra onde a história tava indo e criou novas dinâmicas, né? Sim, ter revelado o passado dela e todos os acontecimentos ali. E essa sombra ficar no fundo de tudo que a gente vê dali pra frente, eu acho que foi muito bem sucedido. Foi uma boa escolha narrativa pra mim. Eu gostei de estar bem no meio mesmo.
Ok. Foi o Hitchcock ali mostrando a bomba, né? Tipo, foi... Ele me mostrou que tem uma bomba no meio da sala ali. É, você tem razão. Exato.
Dado o tempo de publicação ali e até onde a história queria ir, eu acho que foi no momento ideal. Que foi o necessário pra escalar em direção ao final, que a gente fala daqui a pouco com spoilers, mas antes da gente ir pra essa parte com spoilers pra quem leu ou vi, o que você achou de forma geral, Judeu, do Conto do Samurai da Montanha? Você gostou?
Eu gostei sim, eu fui muito positivamente surpreendido, que nem você, estranho. Eu olhando a cara dele, ele parece que vai ser muito mais óbvio. Coitado do quadrinho, a culpa do... Esse é o meu preconceito, ok? Não é culpa do quadrinho, mas olhando, eu achei que ele seria óbvio. A gente fala bem aqui dessa glorificação que ele tem, mas eu achei que ele seria muito mais do que ele é. Eu achei que ele seria muito mais quase religioso. Eu tava esperando alguma coisa, sabe?
Poderia ser, né? Poderia ter essa vertente, sim.
E ele tem muito charme, ele funcionou muito bem na dinâmica desses quatro personagens, e ele tem os seus
cinco com o mestre, e seis com o mestre do mestre, também tem um bom personagem. Um bom personagem extra.
Ele acabou tendo bem mais originalidades dentro dele do que eu esperava. Acho que é mais isso do que qualquer outra coisa. Eu comecei esse podcast falando sobre o quão batida essa história, mas é uma boa história. Os três seinens, não é tão que é sobre isso, sabe? Tipo, o Berserk, vilão de saga, e o Vagabond, né? Tipo, não é à toa que é tudo sobre essas histórias, sobre como não vale a pena matar pessoas. Então, sim, tá aí,
sobre a não violência do caminho samurai, tentar achar isso de alguma forma, achar a não violência no mundo violento. Embora na passagem da história já não fosse um período de grandes guerras, né? Já é um outro período da japonesa, mas sim.
Inclusive, eu pensei isso, acabei esquecendo de comentar, ele dá continuidade, o comentário de Vagabond nunca mais vai sair capítulo. E ele meio que, ele continua onde Vagabond para, basicamente. Vagabond tava meio que no momento em que o Musashi tava tentando largar a espada, e ele, tudo, ele fazendo as coisas tudo erradas, sabe? Tipo, tentando largar a espada. Eu não quero ser mais violento. Aí toda vez que alguém encontra com ele, ele... Ah, eu desenhei um círculo aqui no chão. Se você passar desse círculo, eu vou te matar. A escolha é sua. E aí, tipo, os caras passam... E aí, tipo, três capítulos depois, ele... Que coisa idiota, eu só tô provocando as pessoas. Não faz sentido, não é não violento. Sou muito burro, o que eu tô fazendo aqui? Era muito o caminho do Musashi tentando chegar até aí. Tipo, terminou nos melhores arcos ali, dele plantando arroz. Ele largando a espada pra plantar arroz. Então, ele meio que dá continuidade de alguma forma. Meio que vem do Musashi sendo mestre e ainda tropeçando, sabe? Eu gosto muito dessa ideia, do mestre tropeçando. Muito
do
bom.
Mestre aprendendo a ser mestre, né? O que torna alguém um mestre no final das contas, né? Quais são os requisitos e é só a idade, é só a experiência? Ou tem mais do que ter uma parte do aprendizado? Eu acho que funcionou. Eu também fui bem surpreendido pelo quadrinho. Eu achava, quando eu comecei a ler, eu falei, vai ser competente, tem um bom caminho, mas eu acho que ele superou essa régua baixa que eu tava colocando desnecessariamente na história, porque ele entrega exatamente o que ele se propõe. Eu acho que a jornada proposta foi muito bem concluída nesse conjunto de capítulos aqui, concluindo a história que vai ser encadernada. Eu acho que foi na quantidade ideal, mostrou o quanto precisava de cada personagem, não enrolou, não tem gordurinha, não tem sobra, não se estende à toa. Perfeito, eu gosto disso. Eu gosto da história que sim, encontra o seu caminho e caminha esse caminho até o final. Eu gosto muito disso. É um talento que é ainda mais no Brasil, que não é tão comum produção serializada, né, quase todos os quadrinhos que a gente fala aqui no Quadrinho Quadrado, quase todos eles foram publicados depois de fazerem do começo ao fim, né? A maioria, alguém sentou e pôde ir voltando e arrumando, se fosse o caso. E aí é muito mais fácil de você garantir uma coesão, uma estrutura. Na publicação serializada é diferente. E eu acho que foi muito bem sucedido a produção serializada aqui desse quadrinho. Contos da Montanha. Chamamos dos
samurais da Montanha. Esse não é um bom nome. Esse não é um bom nome.
Contos do Samurai da Montanha não é um nome que rola bem na língua, mas é ok. É ok. Poderia ser seu nome mais memorável.
Ah, quer saber? Só uma última coisa pra comentar antes de ir pra spoiler. Eu acho que a história da Tomoe, inclusive, e a forma com que o quadrinho termina, é o que dá o tchan pro quadrinho. Sim. Pra mim. Eu acho que se não fosse isso, eu ia chegar aqui e falar, faltou um tchan. Eu já fiz essa crítica pra outros quadrinhos.
Já, vários, que não tinham, vários. Faltavam aquele tempero a mais, e aqui teve esse tempero, e foi esse arco mesmo. Foi a conclusão dessa história, que não é só dela, é de todo mundo, mas dela também.
Foi esse foi o tempero que faltava, e ele colocou, e das quatro histórias é a mais instigante mesmo, é a que tem um resultado mais em aberto, e que me fez refletir, eu gostei.
Sim. Então, se você não leu, é sua chance de parar e ir lá ler de graça no Funktoon. Tem no Flipthru também, eu vi aqui agora. Ou vai sair logo a versão encadernada, mas se você não quiser esperar, vai ler pra poder ouvir essa segunda parte, que é com spoilers. Então, se você não gosta de spoilers, para e não ouve depois da música, beleza? Então,
bora lá.
Tirando a história da Tomoe, a única coisa possivelmente com grande spoiler pra falar é sobre a história do Hattori ali, né? Da história meio dos ninjas, com o samurai com os ninjas ali. Que eu achei ok, eu acho que funciona pro personagem. Não tanto pra... Eu acho que eu esperava mais questionamentos nesse arco dele, do caminho samurai, e mais dúvidas também, né, em cima do lado mestre, justamente de ser questionado por toda essa ritualística, né. O que você achou desse personagem?
Eu tô contigo. Eu penso, por exemplo, em comparação com a história do Fã, qual era o nome dele, desculpa?
O Hiro.
A história do Hiro é muito boa a conclusão final pra mim. A ideia... essa é uma ideia original pra mim, e de uma boa reflexão, a conclusão de que não, você sempre vai estar servindo algum mestre, o que vale a pena é escolher um mestre a qual vale a pena servir. Essa é uma excelente conclusão, muito boa, eu gostei. E aqui a conclusão da história é... Qual a moral da história com o Hattori? É meio que... tem umas tradições meio merda, mas você vai... escolher? Não entendi muito
tem
bem.
Tem umas tradições meio merda, mas o mestre aqui me convenceu que não é tão merda assim. Foi meio que desse jeito.
Foi meio que, né? Isso, sim. Exato.
Então Eu esperava um pouquinho mais de crítica, mas eu acho que ainda assim funcionou eficiente aí.
E no quesito do que eu comentei dele ser um pouco glorificado ainda da perspectiva do samurai, ele não foi, tipo... O motivo dele é odiar os samurais não é nem, tipo, um motivo muito crítico, no final das contas. Não é que... os samurais são corruptos, ou...
É uma estrutura errada.
É tipo, meio que rolou um desentendimento aqui. É isso que aconteceu.
Sim.
Eu acho que a história tinha que ir full no ódio do sistema dele, dos samurais. E aí talvez a conclusão aqui poderia ter sido um pouquinho melhor.
Mas eu acho que...
O fato do Hattori ter sido já um samurai e aí desistido, eu acho que embaretece um pouco meio que esse arco dele. Ele, tipo, é muito mais interessante a ideia dele ter sido vítima sempre dos samurais e aí chegar aqui e ver o absurdo que é. Tipo, ele tentar ensinar esses valores, sendo que esses valores sempre foram jogados contra ele, sabe? Pelos samurais.
Sim.
E aí, tipo...
Eu acho que, dado o escopo da história, houve uma preocupação clara do autor, e ele até verbaliza isso em algum dos extras ali, sobre tentar tornar mais acessível. Então, as espadas chamam espadas e não katanas, esse tipo de coisa. Então, eu acho que para criticar a casta samurai, precisava de mais contexto, que provavelmente quem lê mangá tem, mas para um público geral não necessariamente tem esse contexto. Então, me parece que é uma crítica sem precisar aprofundar muito, né? Então, funciona nesse nível de... É uma crítica mais rasa para poder ter um drama deste personagem específico e não um drama do conceito samurai como um todo. Acho que parece ter flutuado nesse nível para mim. Por isso que não se aprofundou tanto. A gente, como fãs velhos de mangá, a gente conhece um pouco mais e talvez espere um pouco mais. Mas eu entendo de onde vem essa simplicidade aqui da questão, né? Vamos tornar a questão um pouco mais direta, um pouco mais pessoal e não estrutural, nacional. E sim, era um problema aqui nessa vila que provavelmente tem em outros lugares, mas é mais localizado.
É um bom ponto. Inclusive, puxando um gancho aqui, eu acho que a crítica aos samurais e a honra samurai, ela se conclui e é bem feita muito melhor na conclusão do arco da Tomoe.
Exato, exato. Porque plantou uma gigantesca, a gente falou tensão, mas acima de tudo também uma gigantesca hipocrisia.
Sim.
Né? E eu acho que ter colocado esse contraste no meio da história de que o mestre matou o pai dela é
a
muito...
Volta.
O avô, né? O avô dela, é verdade. Do dono do restaurante. Ter essa tensão de é um mal entendido ou não, né? Porque fica pode ser que seja a gente viu o lado dela, né? Pode ser que a gente não viu o contexto todo. Cria uma tensão, mas também a gente já fica naquela, pô, mas se ele fez isso também, hipócrita pra caralho vir meter liçãozinha, né? Pra galera. E é isso, meio que funciona nesse nível de hipocrisia dos samurais, justamente, que você falou. Funciona porque mostra a hipocrisia diretamente ali, né? Mostra o quanto eles fingem uma honra e uma superioridade de costumes e respeitos, que não é verdade, né? Na hora do aperto, o cara matou por comida, sabe? É isso.
E sem precisar mesmo. E mais do que hipocrisia pra mim é a melhor fala desse gibi inteiro, é quando ela vira pra ele e fala, você fala demais, esse é o seu problema. E ela faz o contraste, tipo, todos esses ensinamentos pomposos que ele fala, e tudo que ele ensina e tudo mais, sendo que o avô dela, só tendo eu estranho, como um doceiro, respeito muito a perspectiva dela de que meu avô só cozinhava e ele dava muito mais satisfação, e você, só das pessoas comendo, você enxergava muito mais as emoções vivas nas pessoas do que você jamais conseguiu com todos os seus ensinamentos pomposos, né? Você fala demais, sendo que era só comer e aproveitar. Ela já tinha essa lição dentro dela. Então, pra mim, essa é a crítica mais contundente.
Sim, eu adoro a frase que ela diz, você falou pra deixar os sentimentos pra fora quando entrasse aqui, e meu avô nunca falou isso, ele recebia sempre todo mundo, e era ótimo, ele recebia todos os sentimentos, e isso era bom, ele fazia algo bom, e você...
Então, você matou ele.
E você matou ele, e meio que, pra que serve então esse monte de ensinamentos no final das contas, né? Você é melhor, superior de alguma forma por dar esses ensinamentos, ou é só um caminho possível de aprendizado pessoal e que, nesse caso aqui, é carregado de hipocrisia. Eu gosto e é o que você falou, esse é o tia da história. Esse é o tempero extra que leva de uma história competente pra uma boa história. Eu gosto dessa conclusão, eu gosto do final quase irônico ali, né, deles se matando, ela por vira um mangá de vingança do lado dela, sempre foi, mas sempre é um mangá de vingança do lado dela, e o mangá dele de, no final, no último momento, ele volta a não ser mestre, né, tipo, eu não sei o que eu faço agora. E aí, qual que é o próximo passo aqui? Eu não sei, eu errei e não aprendi nada, né, então, é bom, é muito bom.
É a visão do Pai Mei quando ele morre envenenado pela menina ali. Kill Bill, tô pensando em Kill Bill aqui ainda, a gente não... Sim. Ele, caralho, porra, morri envenenado, que merda.
Botou tudo isso pra morrer assim aqui, né?
Exato. Aprendi nada.
Exato, acho que funcionou muito bem, concluiu bem a história.
Inclusive,
terminou num bom tom.
Terminou num bom tom, eu acho que talvez não o melhor tom esse epílogo. Eu não sei. Eu queria...
Qual? Do paraíso? Aqui,
do paraíso. Eu queria... Pô, o final agredoce é melhor. Qual é? O final dela só soltando o cabelo e caindo no chão. Eu prefiro do que... Ah, não, mas agora ele tá no céu e tudo foi perdoado. Eu não sou muito fã disso, não. Eu não sou...
Dele ter meio que se desculpado no paraíso. Não, ela soltando o cabelo é um bom final.
Né? É.
Aí depois tem esse paraíso que podia ter sido diferente. E podia ter sido diferente. Mas não, acho que funciona. Não tenho crítica. Eu aceito. Eu aceito esse estrinha no final.
Eu tenho a crítica. Eu acho que é muito... muito...
Tenta redimir um pouquinho esse personagem no final, né, do mestre.
Eu acho que é um tiquinho medo da reação do leitor. um pouquinho medo de terminar no ponto chave ali. É quase um fanservice esse epílogo aí. Pô, ah, não, mas os personagens aqui felizes no final. Deu tudo certo.
Sim. Mas eu acho que...
É a parte religiosa que eu tinha medo. O começo do caminho voltou. Teve. No final do epílogo teve ali. Tudo. Porque... Jesus perdoou todo mundo ali, deu tudo certo.
Um tiquinho. Mas eu gosto da conclusão, dependente desse finalzinho, eu gosto da conclusão. Bom quadrinho, gostei.
Bom quadrinho.
De ser surpreendido por esse quadrinho, eu não esperava gostar tanto e gostei bastante.
Inclusive, eu pensei em algo agora, eu tô folheando aqui o final, e é tipo um dos quadros no céu, é ele entregando a espada ali pro avô da menina, né?
Uhum.
E agora que eu concluí que, tipo, quando tem o flashback em que, tipo, tá faltando uma moeda, e ele... E isso é tudo mudo, né? E o Shin fala, deixa eu lavar a louça. E, não, você vai ficar com essa espada. E lendo, você fica, caraca, mano, porra, uma espada, o cara tá sendo muito inflexível também. O cara tá roubando a espada do cara, praticamente. Ele pediu também.
Sim.
Mas chegando aqui no final e ele entregando a espada, você... Ah, tá, não, essa era a moral da história, que um dos ensinamentos samurais de carregar a espada é o mais estúpido de todos. A primeira regra de não deixar ninguém tocar na sua espada é a mais estúpida de todas, porque não tem motivo nenhum pra você ficar carregando uma espada. Então,
sim.
Esse é o motivo de todos os problemas, né? Você andar por aí armado, você tá trazendo um problema pra você.
Sim,
então ele no céu ali entregando a espada, finalmente livrando-se disso, é a grande conclusão do negócio.
É um pouco, né, aí voltando pro seu comentário do começo, é um pouco vagabonde no sentido de que ele, quando ele era o mestre no começo da história, ele ainda era um mestre samurai no sentido estrito, de que eu aprendi as artes da luta e tudo mais, e tem um monte de ritualísticas aqui pra ensinar vocês. Tem filosofia de vida? Tem, mas é isso. Sendo que quase toda a história de samurai que reflete sobre ser samurai conclui que não foda-se o orgulho samurai, né? Tipo, não é isso. A vida é mais do que isso, a filosofia, os ensinamentos, a...
Não tem nada a se aprender com a arte de matar pessoas.
É, nenhuma dessas coisas passa por... Não, mas aí minha espada é a coisa mais importante. Não deveria ser, né? Então, nisso cai por terra ser samurai, porque você pode ter todos esses ensinamentos sem ser um samurai, sem ter uma espada. Então, meio que é a conclusão desse raciocínio. Meio que ele chega só nesse epílogo, nessa conclusão. E eu acho digno. Bem sutil também.
Bem sutil, ele é mais, ele é bem Blade of the Immortal nesse sentido, de que, o cara tá tentando redimir a morte de 100 pessoas matando mais por aí, sabe, ensinando os outros a matar, sabe.
Sim.
Tá aí, eu gosto.
Sim, boa conclusão. Bom quadrinho, Judeu. Bom quadrinho. Foi uma boa surpresa, a gente pegou meio aqui na correria e foi uma excelente surpresa, o que foi uma boa... Porta de entrada pro Funktoon. Vamos ficar de olho se aparecem outras coisas no Funktoon. Porque...
Tô de olho em alguns do Funktoon que eu tô esperando só ter um pouco mais de capítulo. Mas tem uns ali que eu já gostei. Então vou ficar de olho agora.
Muito bom. Beleza, Judeu. O próximo programa a gente já falou, vai ser o Cangaceira, que a gente anunciou no programa anterior.
Sim.
É o Cangaceira de Jairo Moreno e Pedro Mauro e muitos outros nomes aqui, porque era um roteiro antes de ser um quadrinho. E aí então é o crédito do roteiro. O crédito de quem fez o quadrinho, Pedro Mauro e Jairo Moreno foi quem fez o quadrinho, saiu pela editora Trem Fantasma, e é isso aí. Mês que vem a gente fala sobre o quadrinho Cangaceira.
Até mês que vem.
Até mês que vem.